Bom, boa tarde a todos. Vamos começar a nossa reunião. Estou muito agradecido pelo facto de ontem terem despachado heroicamente uma parte substancial do trabalho. Quero dizer que trabalharam muito. De acordo com as informações que eu tenho, temos aqui o pacote ligado às equipas que têm a ver com as equipas multidisciplinares. São vários artigos dispersos. Haveria a possibilidade, que suponho que foi tratado ontem, de se fazer uma discussão global desta matéria e depois passarmos à votação também global. Não sei se alguém tem alguma objeção a fazer ou apresentar alguma alternativa a este método. Portanto, concordam? Então, nesse caso, estão abertas as inscrições para quem se quiser pronunciar sobre a matéria. Temos iniciativas do PCP, do Bloco de Esquerda, do CDS e do PSD. E esta qual é? E do PS também? São aqueles que ainda faltam.
E há mais. Talvez tenham propostas de alterações, outros não têm.
Qual é a ordem de entrada? Sim, claro. Mas estava a ver qual era a ordem de entrada das propostas. Portanto, vamos manter, portanto. Primeiro é o PCP. Porque é aquela, não é? O PSD. PSD, depois o Bloco de Esquerda.
CDS é o primeiro.
Ok. Bom, então pela ordem de entrada, caberia ao CDS-PP apresentar a sua proposta, só que não se encontra na sala. Ou aguardamos que façam que cada proponente faça a apresentação e se ponha a seguir à discussão, ou então faça a discussão independentemente dos proponentes estarem na sala. Estava a ver se chegava. Diga.
Não, eu sugeria que não procedêssemos a votações sem que estivesse, não é? Mas podíamos ir avançando na discussão, até porque o CDS não tem propriamente proposta sobre as equipas multidisciplinares. Tem algumas coisas que fazem alusões a equipas multidisciplinares, mas que não são propriamente do tipo do pacote que vamos estar a votar agora, que é o que constitui e caracteriza as equipas, que é de acordo com as propostas do PCP, do PSD e do BE, segundo me recordo. Portanto, não é bem o mesmo tipo. Portanto, se não houvesse oposição, eu propunha que esses três partidos fossem avançando e depois, entretanto, o CDS apresentava as suas. Não vai ter nenhum prejuízo na ordem de votação.
Já que está no uso da palavra, pode continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estas propostas que o PCP apresenta aqui já têm um historial vasto, não é? Elas foram apresentadas a primeira vez como proposta de alteração à proposta de lei do Estatuto do Aluno do anterior governo, na especialidade. Elas foram rejeitadas na especialidade, o PCP inclusivamente colocou esta questão no plenário da Assembleia da República. Mais tarde, já com o Estatuto do Aluno em vigor, o PCP tornou a apresentar de forma independente a criação destas equipas, a que chamamos gabinetes pedagógicos de integração na escola, de integração escolar. Projeto esse que chegou a ser inclusivamente aprofundado aqui na Comissão de Educação. Verificamos, contudo, que ao longo desse processo vários partidos foram convergindo com esta ideia e, embora de formas distintas, propuseram as suas soluções. Entretanto, com a chegada do CDS, eu pergunto ao Sr. Presidente se devo interromper ou se continuo.
Sr. Deputado Manuel Rodrigues, nós fomos começando os trabalhos e houve um consenso no sentido, como temos este pacote de propostas de alteração que têm a ver com as equipas multidisciplinares, fazermos uma discussão global para depois fazermos a passarmos à votação da bem global. Como caberia ao CDS, por ordem cronológica, começar, mas como não estava, passamos a palavra ao PCP. E o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Obrigado, não queria obviamente estar a passar por cima. Pronto, aproveitarei apenas para dizer o seguinte. A proposta do PCP é suficientemente abrangente e é bastante consolidada, inclusivamente num conjunto de reuniões que o PCP foi levando a cabo, o grupo parlamentar do PCP, com vários profissionais da área da educação, desde os professores e desde as suas estruturas até aos profissionais das ciências da educação. E obviamente conta também com o contributo dos estudantes e das estruturas estudantes que entretanto ouvimos. E é uma proposta que nos parece simultaneamente racional. Portanto, ela é suficientemente abrangente, mas é ao mesmo tempo racional porque ela disponibiliza a cada agrupamento uma equipa multidisciplinar, um gabinete que tem não apenas um papel de intervir quando se ativa algum mecanismo do estatuto do aluno, mas é um gabinete que tem como função também desenvolver na escola atividades que contribuam para a mitigação de eventos violentos ou de indisciplina, numa perspectiva de prevenção e de criação de um ambiente convivial positivo e harmonioso na escola. Portanto, este gabinete apoia atividades dos estudantes, dinamiza atividades com os estudantes, coordena os clubes, e não tem apenas um papel de acompanhar os estudantes quando existe a ativação de algum mecanismo do estatuto. Termino dizendo que a proposta que foi apresentada pelo PSD encontra-se, ainda que na linha da multidisciplinaridade, encontra-se num oposto a esta perspectiva que o PCP propôs, que é a de criação de equipas que estariam fora das escolas, equipas constituídas por profissionais que funcionariam em direta dependência da DGIC, da Direção-Geral de Inovação Curricular, das direções curriculares, e que seriam na prática o reforço das equipas de apoio à escola, que já existem atualmente e que são essencialmente meios de ligação administrativa entre o Governo e a escola, e que até hoje não têm tido um caráter de intervenção pedagógica, mas que, portanto, a virem a ter no âmbito desta proposta do PSD, nos parece que ficaria muito aquém daquilo que seria necessário. Esta proposta do PSD, na realidade, e eu já não me inscreverei mais para falar em princípio, por isso é que estou já a fazer esta consideração, esta proposta do PSD, na realidade, o que vai fazer é que vai dar mais trabalho a quem já está na escola sem reforçar os seus meios. Os professores, particularmente o diretor de turma, o encarregado de educação, os auxiliares e os estudantes, ficam obrigados a fazer núcleos de ligação a uma estrutura que não está lá na escola, portanto, aqueles que já estão ficam sobrecarregados nas suas tarefas, e existe alguém lá em cima onde está um psiquiatra, um psicólogo e um... portanto, uma equipa multidisciplinar a funcionar alguns num gabinete na direção regional, que vai recebendo e fará alguma coisa a essas sinalizações que chegam dos núcleos de ligação nas escolas. Portanto, isso parece-nos de todo uma sobrecarga sem reforço dos meios, nem humanos, nem técnicos, nem materiais das escolas, e que não encontram correspondente naquilo que nos poderia parecer uma mais-valia dessa sobrecarga, que poderia fazer questionar se ela era ou não válida. Não nos parece de todo que com esta linha de, provavelmente para querer seduzir o PS e dizer-lhes que não é preciso fazer nada para cumprir esta lei, se esta lei for aprovada como nós propomos, basicamente é um pouco a ideia que o PSD está a dar ao PS, não é? Aprovem lá isto, porque isto praticamente não vai ser preciso fazer nada se aprovarem estes artigos que o PSD propõe. Não se gastará mais dinheiro, não haverá necessidade de reforço orçamental em nada, nem de recrutamento de novos profissionais, porque basicamente isto como está já fica a satisfazer aquilo que aqui colocamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Seguindo a ordem do quadro, passo a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, também para...
Presidente, nós só temos um artigo sobre esta matéria. Sim. Que é o artigo...
Oitavo.
Eu dava a palavra, até porque cheguei mais tarde aos outros, e portanto falava no final, porque tenho pouco para dizer sobre esta matéria.
Muito bem. Do PSD, quem é que... O Sr. Deputado Emílio Guerreiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, de facto, isto é um debate antigo. O PSD teve a oportunidade, por ocasião, de, desde logo no, quando a anterior comissão, na anterior legislatura, enfim, teve, criou um grupo de trabalho para acompanhar os fenómenos da violência escolar e indisciplina, ainda na sua primeira versão, teve a oportunidade de começar a equacionar esta matéria no âmbito daquilo que foram as conclusões desse primeiro grupo de trabalho, retomou no segundo grupo de trabalho também esta matéria no que diz respeito à criação de equipas multidisciplinares para tentar resolver problemas que surgem nas escolas, e em simultâneo, ao longo do debate que o Parlamento teve, é um debate longo também, por ocasião da alteração da Lei 30 de 2002, que depois deu a Lei 3 de 2008, ou seja, o atual Estatuto do Aluno. Já nessa altura propusemos, de facto, a criação destas equipas. E a proposta final que nós temos hoje aqui resulta muito daquilo que foram sendo sugestões, contributos de, quer de pessoas do PSD, quer também de deputados, ou inclusive de outros partidos. Porque uma das acusações que se fazia, e que era uma dificuldade para se concretizar isto, que de facto nós entendemos que é uma questão verdadeiramente essencial e que devia existir nas escolas, tinha a ver com o facto das propostas que estavam em cima da mesa, que transitavam do debate anterior há 3 anos, serem propostas muito vagas, pouco objetivas e concretizando, serem extremamente caras, que não seria possível de facto concretizar estas soluções. E por isso optamos desta vez por procurar explicar melhor qual é que era o modelo que nós preconizamos de que serviço de enquadramento para as equipas multidisciplinares. E embora compreendendo aquilo que o Sr. Deputado Miguel Tiago disse, eu penso que depois da minha explicação perceberá que não é assim. Ou seja, desde logo assumir aqui uma questão pragmática, que é, não sendo possível, do ponto de vista financeiro, neste momento, criar uma equipa multidisciplinar ao nível de cada agrupamento de escola, avançar para um regime transitório. Ou seja, definirmos como prioridade a existência e a criação das equipas multidisciplinares e introduzindo aqui, enfim, uma condicionante pragmática, se quiserem, que tenha a ver com as questões do dinheiro, e fazer com que o dinheiro não inviabilizasse a criação destas equipas multidisciplinares. E por isso é que nós avançamos com um regime transitório, onde definimos, de facto, a criação de 10 equipas multidisciplinares. 10 equipas multidisciplinares, divididas da sua área geográfica por um escalonamento que está aqui, eu não sei isto de cor, como devem compreender, mas seria uma no Alentejo, uma no Algarve, 2 na região centro, 3 em Lisboa e Valdetejo e 3 na área geográfica da Direção Regional do Norte. Equipas multidisciplinares que não têm que estar sediadas na escola A ou B. As equipas multidisciplinares nestas regiões têm que intervir onde existem problemas. E não sendo possível, de facto, do ponto de vista financeiro, criar uma equipa para ficar sediada em todas as escolas, agrupamento de escolas, nós criamos equipas flexíveis, novas, criadas de raiz, ou seja, não se trata de replicar ou aproveitar ou fazer com que as pessoas que já têm trabalho tenham mais trabalho, não. Definimos um modelo muito orientado para as questões dizem respeito à capacitação. Ou seja, o modelo de intervenção está muito inspirado naquilo que é o modelo que a EPIS utiliza, que os empresários para a inclusão social. E eu peço-me que é um bom modelo, que está testado, que tem dado resultados, os relatórios que até foram apresentados nesta comissão demonstram isso, tem dado bons resultados em quê? A combater o abandono, em melhorar os índices de sucesso e em recuperar famílias. E por isso nós entendemos que, de facto, este recuperar famílias no sentido de as capacitar mais para as questões da cidadania, da educação dos seus filhos, na ligação entre a família e a escola, ou seja, para as questões da cidadania, ao fim e ao cabo. E por isso pensamos que se temos um modelo que ainda por cima é nacional e que tem funcionado também do ponto de vista da experiência piloto, pendurado esse sim em capitais exclusivamente privados, que era tempo de o Estado também começar a enverdar por este caminho. E por isso as equipas da EPIS também não são residentes na escola. As pessoas vão fazendo o trabalho onde é preciso e respondem a entidades, porque isto de despejar um conjunto de técnicos que sem terem que responder a ninguém, de facto o tempo os resultados não têm sido positivos, e por isso é que nós também criámos a estrutura de avaliação para as pessoas serem responsabilizadas pelos que fazem e terem que mostrar resultados. Fixa-se objetivos, as pessoas fazem o seu trabalho e depois vamos verificar se de facto eles estão a ser cumpridos. E por isso há aqui, de facto, no nosso entendimento, uma proposta integrada que deste modelo experimental com estas 10 equipas, a estimativa que nós temos é que isto custará à volta de 1 milhão e meio de euros por ano, que é sensivelmente a mesma verba que o Estado vai ter que gastar nas fotocópias do regulamento e do Estatuto do Aluno, que vai ter que entregar a todos os alunos agora no ato da matrícula. É sensivelmente o mesmo, é verdade, Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, são mais de um milhão de estudantes que no dia 1 de setembro, quando chegarem à escola, vão ter que receber os exemplares que os senhores decidiram que tinham que ser entregues gratuitamente a cada um. E por isso pensamos que até do ponto de vista de dinheiro, que a nossa proposta é muito equilibrada, não receberam nada. Não receberam, o regulamento não existe sequer ainda, não existem os regulamentos, não existe o Estatuto do Aluno, como é que já receberam? Estamos a falar de documentos que não existem e que vão ter que ser feitos novos. Diga. O Estatuto do Aluno... O Estatuto do Aluno em vigor foi aprovado nesta casa apenas e só com os votos do Partido Socialista, ok? Por isso eu continuo a dizer, já disse isso há 2 anos ou há 3 quando discutimos isso e volto a dizer agora. Há aqui uma particularidade. Na altura, o CDS foi contra essa medida e agora foi a favor. A particularidade é só essa. Por isso... Ah, sim, não tenho a mínima dúvida. Mas por isso, continuando, é assim, o que é que nós também definimos aqui? A criação deste núcleo em cada um dos agrupamentos para fazer exatamente a interligação com as equipas para que as coisas possam funcionar. E por isso, penso, volto a dizer e para terminar, que entendemos que explicamos com estas ideias melhor aquilo que debatemos há 3 anos. Do ponto de vista financeiro, esta proposta de transitória, na nossa opinião, é mais do que razoável. E seria importante, de facto, ser aprovada para que daqui a 1 ano pudéssemos fazer a avaliação daquilo que foi sendo o trabalho e fazendo votos e acreditando que a avaliação que se faria seria muito similar àquela que a EPIS fez junto das equipas, uma vez que elas irão funcionar dentro dos mesmos moldes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Drago, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu creio que à medida que vamos trabalhando nesta comissão, vamos percebendo que a questão das equipas multidisciplinares hoje se tornou uma questão e uma luta absolutamente consensual. Ou seja, nós temos especialistas na área da educação com concepções diferentes, como o João Formosinho, o Licínio Lima, o João Barroso, que têm, que todos eles concordam que são necessárias equipas multidisciplinares nas escolas. Temos as federações sindicais FENPROF e FNEC, concordam que é necessário capacitar as escolas com equipas multidisciplinares. Temos as associações de estudantes, temos a CONFAP, temos a CNIP, temos, eu creio eu, a esmagadora maioria da opinião pública. Há um consenso hoje de toda a gente que conhece as escolas públicas, que as escolas públicas necessitam de novas valências profissionais que não estão neste momento a conseguir, cujos professores não têm competência nem tempo para dar resposta na área da psicologia, do serviço social, dos mediadores socioculturais. E, portanto, eu acho que existe esse consenso. O Sr. Deputado Emílio Guerreiro dizia-nos aqui que a proposta do PSD segue o modelo da EPIS. Eu não creio que isso seja bem verdade, porque a nova proposta que o PSD entregou, como substituição da sua proposta inicial, é bastante diferente da sua proposta inicial. A sua proposta inicial dizia que todos os agrupamentos escolares devem ter uma equipa multidisciplinar. Isto significava uma coisa, que é a reivindicação de todos os agentes do terreno, independentemente das suas concepções políticas e ideológicas. É que as escolas necessitam de novos técnicos no terreno. E a nova proposta do PSD, aquilo que estabelece é reorganizar os poucos recursos que já há nas escolas e, face às dificuldades que eles já têm, dar-lhes novas competências sem lhes dar mais recursos. Portanto, as equipas multidisciplinares ficam penduradas na... Desculpe que lhe diga, mas na burocracia da administração escolar que existe em Portugal, e verdadeiramente nas escolas aquilo que se pede às pessoas do Conselho Pedagógico, aos pais e aos órgãos de gestão, que assumam novas competências relativamente aos quais não são dados recursos. E eu acho que há uma coisa que é fundamental, que é percebermos que nós precisamos de novos técnicos. O modelo da EPIS, e como deve calcular, eu não incido sobre o Bloco de Esquerda a suspeita de haver simpatia política pelas pessoas que compõem a EPIS, mas uma coisa aprendemos com a experiência da EPIS, é que às vezes basta um mediador no terreno a ir falar com as famílias, a dinamizar o processo de estudo com os alunos e pode mudar alguma coisa. Não, não, a equipa multidisciplinar vai estabelecer, terei lido bem, duas equipas multidisciplinares pela direção regional
veja
do
o ponto
Norte.
Veja o 4, que define a missão da equipa multidisciplinar.
A questão da missão é
aquilo que a equipa multidisciplinar vai fazer, percebe? Agora, o que nós propomos é que, uma vez que nós partimos desse pressuposto, o modelo é exatamente o mesmo, pode acreditar, a forma de utilizar o da EPIS, até porque, enfim, as pessoas que estão na base de um, estão na base deste, do ponto de vista da formulação digamos, da forma de atuar. O que se cria aqui é, de facto, uma vez que não é possível financeiramente, é esse pragmatismo que nós assumimos, não tem a ver com a criação da equipa multidisciplinar, ou seja, com os técnicos envolvidos. E são tudo técnicos a ser criados, lidados por um psicólogo, com assistentes sociais em número conforme a área de atuação e as necessidades, animadores conforme as necessidades. Quer dizer, por isso é que nós nem sequer limitamos aquilo que é, digamos, o conjunto da equipa multidisciplinar, dizemos só que ela é liderada por um psicólogo, porque nós acentuamos a sua intervenção na área da capacitação, quer para alunos, quer para as famílias, e que ele estará acompanhado dos técnicos especializados que forem adequados à necessidade de quê? Da dimensão que está a cobrir, que é o que está aqui, não é? Na área da atuação da mesma e as especificidades da mesma. Ou seja, a equipa disciplinar terá o número de técnicos, não é, que for necessário para responder aos problemas. Agora, o que nós não conseguimos é fazer de conta que existe dinheiro para criar uma estrutura dessa em cada escola.
Eu compreendo a sua explicação e agradeço-a. Mas eu digo-lhe muito sinceramente, no Orçamento de Estado deste ano, o Bloco de Esquerda tinha feito o ano passado uma proposta de equipas multidisciplinares que era, de facto, por muito generosa que era, provavelmente era incomportável, enfim, no modelo de país que temos e no processo de desenvolvimento que temos e com a riqueza que temos. E, portanto, exatamente aprendendo alguma coisa do que foi a experiência da EPIS, fizemos uma nova proposta de equipas multidisciplinares, que ainda não entregámos, mas fizemos durante o Orçamento de Estado a proposta da criação de um programa piloto de equipas multidisciplinares. Muito semelhante ao esquema da EPNIS, que é escolher 10 concelhos do país que tenham taxas de abandono e de insucesso das mais gravosas e fazer aí uma experiência de como é que é o trabalho das equipas com um reduzido número de técnicos que têm a seguir um conjunto alargado de estudantes e não são todos os estudantes de um agrupamento, são estudantes que são sinalizados como estando em risco de abandono, de insucesso ou tivessem estado envolvidos em questões de indisciplina de violência escolar. Se o Partido Socialista não quer participar nesta discussão ou que quer ter uma outra conversa, se calhar... E, portanto, aquilo que eu acho que é fundamental é nós pensarmos aquilo que as escolas precisam é de mais técnicos, não é de ter uma estrutura nas direções regionais de educação que não estão a trabalhar nas escolas. Peço imensa desculpa, mas a primeira proposta que o PSD... Emílio, deixe-me terminar...
Sr. Deputado, vamos evitar esse tipo de diálogo. Deixa a Sra. Deputada Ana Draga acabar o seu discurso e depois pode fazer uma outra intervenção para esclarecer.
Dizendo isto, se o PSD tivesse apresentado uma proposta de projeto piloto a ser avaliado no final de um ano ou de dois anos de intervenção num conjunto de concelhos, mas que significasse uma existência real de trabalho destes técnicos nas escolas, teria a nossa concordância, entendendo que, com certeza, é preciso experimentar, perceber se são mais ou se são menos técnicos que são necessários, como é que se faz este tipo de articulação. Agora, apresentar uma estrutura, creio eu, muito presa àquilo que é já a administração escolar das direções regionais e que, de facto, não dá novos recursos e novos técnicos às escolas, é que, lamento, mas não pode contar com o nosso voto favorável. Não votaremos contra, porque não merece a nossa... Não estamos contra. Entendemos é que não é suficiente. Mas aguardo, com certeza, as explicações do Sr. Deputado Emílio Correia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora seria a vez do CDS, mas como o Sr. Deputado Manuel Rodrigues não está, passo a palavra ao Sr. Deputado Bravo Nico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que há aqui necessidade de nós introduzirmos aqui uma ou duas reflexões que nos possam ajudar a compreender o perímetro daquilo que está aqui em causa e que tem a ver com a existência ou não existência das equipas multidisciplinares ou dos gabinetes de integração ou de qualquer outra estrutura que promova uma abordagem multidisciplinar nas nossas escolas hoje. E a primeira questão que se coloca é a seguinte: nós estamos de acordo ou não estamos de acordo na existência de abordagens multidisciplinares nas escolas que possam enfrentar alguns dos problemas com que os alunos hoje, digamos, se defrontam, alguns dos problemas com que as turmas também hoje se defrontam e, eventualmente, até com alguns dos problemas que as próprias escolas hoje são confrontadas e que são problemas muito complexos, com variáveis muito diversas e que são muito diferentes de realidade para realidade. E a nossa resposta a esta pergunta é sim, nós concordamos e achamos absolutamente necessário a existência deste tipo de abordagem, que não seja uma abordagem exclusivamente centrada, digamos, no papel do professor, que tem hoje mais do que nunca que se concentrar na sua tarefa primordial, que é organizar as aprendizagens da sua área disciplinar ou da sua disciplina, e, digamos, deixar uma margem de manobra, que hoje é grande, para que outros profissionais possam ter aqui uma intervenção no sentido não só de resolver algumas dessas situações, como eventualmente de as prevenir através de, digamos, da construção de abordagens pedagógicas e da construção de outras aprendizagens que são hoje muito, muito importantes e que se devem complementar às aprendizagens mais estritamente de conteúdos escolares. Portanto, nós concordamos com isto. Segunda questão. As escolas hoje, o sistema educativo português hoje, já tem ou não tem ainda este tipo de resposta e este tipo de abordagem multidisciplinar? E a nossa resposta, e é um facto, é que hoje já existe. E já existe em muitas escolas, digamos, não direi equipas multidisciplinares, ou gabinetes de integração, ou enfim, qualquer outra designação, mas se nós, por exemplo, formos as escolas que celebraram contratos de autonomia, que resultaram dos seus projetos educativos, que se, digamos, se candidataram a ter essa possibilidade de estabelecer um protocolo com o Estado, verificaremos que nas 20 ou 20 e qualquer coisa escolas que estão hoje com contratos de autonomia a decorrer, em muitas destas escolas existe uma possibilidade de crédito horário e até de algum financiamento que tem materializado a existência deste tipo de abordagem multidisciplinar. Se nós formos ver as escolas ou os agrupamentos de escolas onde hoje existe, digamos, aquilo que são designados os territórios educativos de intervenção prioritários, TEIPA, e temos aqui um grupo de trabalho, aliás, um relatório em marcha acerca dessa matéria, e tivemos a oportunidade de visitar escolas destas, pudemos constatar que estas escolas, TEIPA, estes agrupamentos de TEIPA, que se organizaram precisamente para se candidatar a ter esta possibilidade de gestão diferenciada no seu território, têm muitas delas este tipo de abordagem multidisciplinar e até com formulações muito criativas e completamente diferentes de realidade para realidade. Se nós formos ao atual programa oficial do Ministério da Educação, designado Mais Sucesso, que tem duas modalidades, no mínimo, que são a modalidade da Turma Mais e a modalidade Fénix, que envolvem centenas de escolas e de agrupamentos escolares, através dos quais estas instituições celebraram com o Ministério contratos no sentido de promoverem estratégias próprias de combate ao insucesso escolar e ao abandono escolar, verificaremos que, através dos financiamentos a que têm direito e através do crédito horário suplementar a que têm direito através da celebração destes protocolos, muitas destas escolas já criaram abordagens multidisciplinares, também, uma vez mais, muito diversificadas e adaptadas à sua circunstância. Portanto, caras e caros colegas, em resposta a esta segunda pergunta, que é: existe já ou não existe no sistema educativo português este tipo de abordagem? A resposta é uma: existe. A terceira pergunta: como é que isto surgiu? E aqui é que eu acho que tem muito a ver connosco. E quer nos TAPE, quer nas escolas com contrato de autonomia, quer nas escolas, centenas delas, que estão envolvidas no programa Mais Sucesso, todas estas dinâmicas foram geradas nas escolas, de baixo para cima. E foram as escolas que se organizaram, foram as escolas que construíram as suas respostas educativas e multidisciplinares, foram as escolas que as colocaram à consideração, digamos, das entidades que as devem aprovar, e as, digamos, que era o Ministério, através das direções regionais, que era a DGIDC, Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, contrataram com estas escolas objetivos muito claros e deram a liberdade às escolas de construírem as respostas para conseguirem atingir esses objetivos. E é aqui que nós estamos, aqui na nossa comissão, nesta discussão, neste momento, é sabermos, concordando nós, que deve haver este tipo de resposta multidisciplinar e tendo conhecimento que ela já existe no terreno, sabermos se nós devemos, de cima para baixo, determinar que estas respostas existem da forma que nós muito bem entendermos em todo o território, que é o nosso direito legítimo de fazer isso, ou se nós devemos respeitar um pouco a autonomia de cada instituição, que neste momento está a ser exercida em centenas e centenas de casos, para que sejam as próprias escolas a construírem as respostas que acham adequadas e que estão a dar os resultados que nós conhecemos, que são bons resultados. Esta é a verdadeira questão. E a resposta a esta terceira pergunta que eu vos coloquei é que, eventualmente, pela evidência que hoje nós temos disponível, evidência científica, evidência da nossa própria observação e evidência dos resultados escolares dos alunos, talvez não seja má ideia nós não contaminarmos o estatuto do aluno com a inclusão aqui de um objeto com o qual nós concordamos, que nós acarinhamos, que nós temos vindo a observar, que nós temos vindo a valorizar, mas que eventualmente não é aqui o espaço próprio dele. Aí até talvez não seja aqui a própria, digamos, essência da sua gênese, mas sim nas próprias escolas. É uma questão que eu vos deixo à consideração, porque podemos matar aquilo que neste momento está a existir, impondo uma realidade diversa daquela que já existe, e com isso matamos a criatividade e a eficácia com que as escolas estão a responder a este problema, e podemos, eventualmente, contaminar aqui uma discussão do estatuto, onde eu penso que todos reconheceremos que não é o sítio adequado para acolher esta proposta das equipas multidisciplinares, que têm a sua utilidade, que têm a sua pertinência, mas que eventualmente não têm aqui o seu local certo para serem localizadas e para serem discutidas. É tudo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, já está em condições de usar a palavra, então tenha.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu julgo que é consensual que estas equipas multidisciplinares são absolutamente necessárias para apoiar as nossas escolas, os alunos e as famílias, e que podem ter e devem ter um papel preponderante no nosso sistema educativo e na sua melhoria. Como sabem, o CDS-PP tem desde há muito uma questão de princípio sobre esta matéria. Quando apresentámos o projeto de alteração do Estatuto do Aluno, apresentámos em simultâneo, no dia 18 de março, um projeto precisamente para a criação de gabinetes de apoio ao aluno e à família nos agrupamentos de escola, que não há mais nem menos que as equipas que agora se designam de multidisciplinares. E, portanto, entendemos que os princípios podem estar no Estatuto do Aluno, que estamos a discutir, mas que deve haver uma lei específica que operacionalize no terreno esta questão das equipas multidisciplinares. E, portanto, daí que entendamos, e serei breve, que neste estatuto que estamos a discutir pode e deve ser aprovado um artigo com os princípios sobre as equipas multidisciplinares, mas que as competências, a sua formação, a sua área geográfica e outras questões devam ser remetidas para uma lei específica a ser aprovada pela Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para colocar uma questão, uma vez que o meu camarada Miguel Tiago já tinha intervido sobre esta matéria. Foi depois da intervenção do Sr. Deputado Bravo Nico que entendi ser importante afirmar, ou melhor, tentar concretizar alguns elementos que colocou sobre as equipas multidisciplinares, porque falou-nos aqui em centenas e centenas de escolas, mas nós não sabemos quantas são, nem o Ministério sabe quantas são. Não sabe. Não sabe, e porquê é que eu digo que não sabe? Porque o PCP dirigiu uma pergunta ao Ministério no dia 20 de maio, concretamente a perguntar o seguinte: quantas equipas multidisciplinares existem? Quais os agrupamentos de escolas em que se encontram integradas? Quais desses territórios, quais dessas são territórios de TAPE? E qual a composição dessas equipas? E a resposta do Ministério da Educação foi:
Não sabemos
porque o número de... Eu posso mesmo responder na íntegra a resposta que temos. O número de escolas e agrupamentos onde se integram as equipas acima referidas não foi possível determinar, dentro do prazo regimental da resposta, uma vez que a sua existência depende dos seus projetos educativos. É no mínimo surreal que o próprio Ministério da Educação, em 30 dias, não consiga perceber onde é que existem equipas multidisciplinares para além dos 103 TAPEs. Porque 103 são centenas, e por isso pode o Sr. Deputado Bravnik estar-se a referir a estes 103 TAPEs onde não existem propriamente equipas multidisciplinares, apesar destas escolas terem também um reforço financeiro que permite a contratação de outros técnicos especializados que uma escola não território educativo de intervenção prioritária não tem. E por isso não é uma equipa multidisciplinar, é uma equipa pluridisciplinar, na maior parte dos casos constituídas por psicólogos, mas nem em todos os casos constituídas com o mesmo número de técnicos, nomeadamente educadores sociais e animadores. E, portanto, é óbvio que nós estamos todos em consenso quando dizemos que a violência faz mal às escolas, pois. Também mais faltava, era. Agora estamos em consenso relativamente a isso. Mas perante propostas concretas para reforçar os meios materiais e humanos das escolas, propostas diametralmente opostas, como é a proposta do PSD, como é a proposta do PCP, como é a proposta do Bloco de Esquerda, e que é por demais evidente que o que nos vem das escolas é efetivamente a necessidade de reforço orçamental para que as escolas possam reforçar em termos de técnicos especializados, porque eu estou cansada de dizer isto e até pego por ser cansativa em estar constantemente a repetir isto, mas há escolas, como nós recentemente fomos na Quinta do Conde, tem 1.600 alunos e tem uma psicóloga há meio tempo para 1.600 alunos. Mas alguém acredita que isto é intervenção, eu já nem sequer digo, dos alunos com problemas de comportamento e outros tipos de problemas? Só com os alunos com necessidades educativas especiais a psicóloga não consegue acompanhar estes meninos todos. Portanto, isto é efetivamente insuficiente. E era muito importante da parte do Governo do Partido Socialista existisse abertura para um reforço orçamental para que as escolas pudessem efetivamente ter mais técnicos e equipas reforçadas com outro tipo de apoios. Porque nós também entendemos que E temos algumas dúvidas, por exemplo, em relação à expressão capacitação parental. Eu tenho dúvidas, e o PCP tem dúvidas, que um dos objetivos fundamentais das equipas multidisciplinares seja a questão da capacitação parental. Então significa que um pai que vai a uma sessão destas não é capaz. Eu acho que há outros aspectos que devem ocupar o objeto da ação destas equipas. Mas, de facto, o que nós estamos a ver é que não há, porque não vai haver e não tem havido qualquer disponibilidade de reforço das escolas para existir, nem que fosse um psicólogo por escola. Nós visitámos uma escola em Lisboa, a Marquesa da Lorna, em que existem vários alunos com necessidades educativas especiais e houve orientações do ponto de vista do Ministério da Educação para se acabar com os SPOs. Isto é que é a realidade das escolas. Nós não estamos a falar no plano das centenas e das centenas. É a falta de meios materiais e humanos, e que obviamente não é matéria exclusiva do Estatuto do Aluno, mas que o Estatuto do Aluno poderia de alguma forma desencadear, e vamos ver, parece que da forma pelo menos que é necessária não vai acontecer.
Mas felizmente o deputado Miguel Tiago estava atento. Passo a palavra ao deputado Amir Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também gostaria de tentar refletir à volta das questões que o Sr. Deputado Bravenico deixou aqui à Comissão, que são de facto questões importantes e que merecem, penso eu, o contributo de todos nós. Mas a questão é exatamente, e a resposta à terceira pergunta resulta exatamente do retrato existente. É verdade, as escolas com contratos de autonomia conseguem ir além das outras. Aqui a resposta que está por dar é a escola ao lado da escola que tem contrato de autonomia, que reclama o contrato de autonomia há anos e que não tem. Muito obrigado por me terem lembrado o esmagador número de escolas que tem. Mas todas as outras, que devem ser 19, que são menos, devem ser 19. Sim, devem ser 19. As outras todas, acho que são 19, são menos um bocadinho do que essas 22, reclamam há anos. De facto, quanto à autonomia, para também poderem ter estas valências para responder. O mesmo, de facto, também para os TAPES. E, quer dizer, e o que eu acho que o que está aqui em cima da mesa é nós percebermos, de facto, a vantagem que resulta daquilo que já está no terreno. Ou seja, os ganhos que as escolas com contrato de autonomia têm ao incorporarem estas valências. A satisfação que todos nós assistimos quando fomos, que eu também fui, visitar uma escola com um TAPE, a satisfação que as pessoas exprimiram pelo facto de poderem ter este suplemento de recursos para responder aos problemas. Quer dizer, ou seja, é incorporar isso e generalizar isto. Porque são coisas positivas. E são coisas positivas que devem ser generalizadas. Esta é que é, de facto, a resposta à terceira questão do deputado Bravenico. É, nós fazemos de conta que as coisas positivas não existem e não as queremos replicar, ou olhamos de frente e ouvimos aquilo que as outras organizações escolares que não beneficiam destes reforços nos dizem e que nos pedem. Nós também precisamos, nós também queremos. Porquê? Não por uma questão de orgulho, não por uma questão de pôr uma marca ao peito, não. Porquê? Porque isto traz ganhos à comunidade. Porque isto, cruzando ainda com uma outra entidade que eu já falei há pouco, que é uma entidade privada, mas com resultados no terreno, enfim, as equipas multidisciplinares da EPIS, daquele projeto dos empresários para a inclusão social, também traz ganhos. A quem? Aos promotores? Não. Não é aos promotores, é quem, aos alunos e às suas famílias. E aqui a resposta é essa, caro deputado Bavonico, é assim, queremos generalizar isto, sim ou não? Nós há 3 anos tivemos uma grande discussão à volta disto. E no final, o PS disse que não queria. E não ficou. Nessa altura, todos os partidos queriam, de facto, e achavam importantes que isto ficasse incluído aqui. Há um entendimento que não deve ser incluído aqui. É o entendimento do Partido Socialista. Ora, o que eu sei é uma coisa. É que estar novamente a não incluir neste momento isto no Estatuto do Aluno é novamente adiar as situações. Porque em bom rigor e atendendo àquilo que o Sr. Deputado Bávio disse aqui e com razão que é escola, nós nem precisávamos deste Estatuto. Porque então as escolas, no âmbito da sua autonomia, definiam o seu quadro de regras e só tinham que cumprir exatamente o que está na Constituição Portuguesa, que é a lei matriz de tudo isto, e nós não precisávamos nem de Estatuto de Aluno. Eram fazer um regulamento que não fosse inconstitucional, que salvaguardasse os direitos e os deveres de cada um dos cidadãos, adultos e mais pequenos, e não haveria Estatuto de Aluno. Se é essa a proposta do Partido Socialista neste momento, acho que deve assumir aqui na Comissão, e reabrimos aqui um debate diferente, porque de facto escusamos estar a aprovar não sei quantas páginas, não sei quantos artigos. Se não é esse, de facto, então temos que colocar em cima da mesa as múltiplas questões que há 3 anos andamos a discutir aqui uns com os outros. E por isso penso que é fácil ouvir agora dizer que isto de bom rigor tem tudo nascido de baixo para cima, as escolas... Não, infelizmente não tem sido assim. Infelizmente tem sido uma forma discricionária. O governo seleciona aonde cria estas infraestruturas. A partir de um conjunto de indicadores, no caso dos TAPE, os contratos de autonomia, foi o Governo que escolheu os agrupamentos onde fez as autonomias. Porque não venha com o projeto educativo, porque se nós analisarmos os contratos de autonomia, sendo assim, este ano, no próximo ativo, vamos pôr mais 100 contratos de autonomia. Nós temos todos a noção que temos milhares de candidaturas para essas 100 vagas. Ou não têm essa noção? Porque todas as escolas querem os contratos de autonomia. É óbvio. Porquê? porque melhoram a sua resposta. E por isso, de facto, nós estamos aqui empenhados, como já estivemos no passado, em melhorar a nossa resposta. Mas fomos sensíveis à argumentação do Partido Socialista quando nos disse que é impossível termos uma equipa multidisciplinar por escolas. Temos que avançar para uma coisa mitigada, tipo equipas-pilotos. Nós propomos 10 equipas-pilotos para funcionar no próximo ano letivo. Mas fazemos depender da avaliação do trabalho dessas 10 equipas para a continuação dessas 10 equipas e se porventura, e esperemos que sim, que haja vontade e capacidade orçamental, multiplicá-las no ano letivo 2011-2012. Por isso fomos, de facto, ao encontro daquilo que, supostamente, o Partido Socialista queria. Não quer, não há problema nenhum, Sr. Professor. A verdade é que, infelizmente, para as escolas, há 22 com contratos de autonomia, há 103 com TAPES. Continuará a ser essa a realidade. Que fique claro, é que é por vontade do Partido Socialista e do seu novo parceiro de baile, que é o CDS-PP, que se quer dançar a 3, vai ter que dançar mesmo a 2, porque connosco não dança, com toda a certeza.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Será um assunto que extravase esta comissão. Sr. Deputado Ana Drago, portanto, o Sr. Deputado Samara Rodrigues quer usar uma figura regimental para responder ao Sr. Deputado Emílio. Pronto, então, não sei se...
Não, Sr. Presidente, eu só queria dizer que em termos...
Eu estava classificado, por efeitos de gravação, classificado a sua intervenção.
Precisamente, Sr. Presidente, é uma interpelação à mesa.
Uma interpelação à mesa, tem a palavra.
Precisamente, é só para, sobre esta questão... E para ficar clara a posição do CDS-PP sobre a criação das equipas multidisciplinares. O CDS é tanto mais favorável à criação das equipas multidisciplinares, que tem um projeto de lei sobre a matéria, coisa que o PSD, que eu saiba, não tem, para ser apreciado na Assembleia da República. Por entender, quando fez a alteração ao Estatuto do Aluno, que esta matéria não era... do Estatuto do Aluno, deveria merecer um tratamento à parte através de lei específica. Era para clarificar esta matéria. Quanto, Sr. Presidente, ao facto de escolher parceiros para dançar, nesta matéria o PSD tem mais experiência que o CDS.
Olá. Sr. Deputado Ana Drago, não sei se quer entrar no baile.
Portanto, eu aprecio sempre. Eu queria só dizer algumas coisas. Eu tenho alguma dificuldade em perceber a leitura da realidade que o Sr. Deputado Bravenico faz, porque eu creio que nós não temos tido reivindicações das escolas, dos professores, dos pais, dos especialistas na área da educação a dizer, por favor, senhores deputados e Assembleia da República, não se metam no excelente trabalho que nós estamos a fazer, não se metam com as nossas equipas multidisciplinares, que têm a sua autonomia, que foram construídas de acordo com a autonomia e a abordagem multidisciplinar da escola. Não. Pelo contrário, de todos os quadrantes políticos, do norte ao sul do país, a reivindicação é, por favor, criem a figura das equipas multidisciplinares, porque é necessário que a escola pública dê resposta a um conjunto de problemas, em muitos deles sociais, relativamente às quais a formação dos professores, que é para ensinar, não é capaz de dar resposta. Eu acho que isto é aquilo que é hoje consensual. É, por favor, criem as equipas multidisciplinares. Não é, por favor, não se metam naquilo que as escolas estão a fazer. E pronto, já houve aqui vários exemplos. Eu estive numa escola, que há poucos dias em Queluz, mas a parte de Queluz que é do Conselho de Sintra, que tem 1.800 alunos e tem exatamente a mesma situação de uma psicóloga em part-time. Num contexto social difícil, com muitos alunos que vêm de famílias que emigraram, ou de imigrantes, e que, portanto, em casa não falam o português, e, portanto, isto cria, às vezes, dificuldades de integração no âmbito da cultura escolar, e nem sequer têm o apoio dos pais, às vezes, para tratar de questões dentro de, enfim, da orgânica legislativa do país. E aquilo que, que nas escolas nos diziam não era, por favor, não se metam nisto. Era, não, pelo contrário, deem-nos uma equipa. Uma psicóloga em part-time para 1.800 alunos neste contexto é impossível. E eu acho, senhores deputados, é como eu dizia, eu creio que não há nenhuma suspeita da simpatia política do Bloco de Esquerda pela organização da EPIS, pela sua composição de pessoas. Mas eu acho que uma coisa a EPIS mostrou,
Eu gosto de aprender com coisas que resultam mesmo quando são de quadrantes políticos diferentes. É que bastou um mediador para um conjunto de estudantes a ir a casa, a falar com as famílias, a fazer este acompanhamento e teve resultados. Dizia até o responsável pelo programa, que foi diretor-geral do Ministério da Educação e que agora está a coordenar este programa do EPIS, dizia ele, se houvesse dois mediadores, se calhar tínhamos melhores resultados. Mas, dado o contexto do país, um mediador já tem resultados, já tem algum resultado. E pensemos bem, é que, se o argumento é este, a longo prazo, isto é poupança. Quando nós temos mais integração escolar, mais prevenção de casos de violência e indisciplina, quando temos mais sucesso escolar, estamos a poupar no orçamento de Estado na área da educação. E, portanto, aquilo que nós temos que encontrar é o gradiente entre as necessidades e os recursos do país. O que não nos podem dizer é, perante as dificuldades que o país tem, que agora já está tudo muito bem, porque não é possível. E pronto, e chegou a minha altura de fazer um convite de casamento, porque isto hoje é o dia dos convites de casamento. O que eu creio que é possível é que os diferentes partidos, PCP e CDS, já entregaram nesta Assembleia projetos para a criação das equipas multidisciplinares. O Bloco de Esquerda tem um pronto que não entregou porque isto começou a ser discutido no âmbito do Estatuto do Aluno. O PSD tem agora uma proposta. O que eu creio que é a obrigação agora de todos nós é que esses diferentes projetos venham a ser agendados e discutidos pelos diferentes grupos da oposição. E eu sei que temos posições diferentes, mas vamos tentar encontrar um mecanismo que é isso, entre as escolhas políticas dos partidos, as disponibilidades orçamentais do país e as necessidades do sistema educativo público, seja possível arrancar com alguma coisa, porque senão todas estas excelentes intenções também chegam ao momento e não. E portanto aqui fica a minha proposta de casamento ao PCP, ao PSD, ao CDS, e o PDS, se quiser juntar ao Governo, excelente. Ficamos à espera dessa proposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bravo Nico. Já tem escrito, mas não está bem. Sr. Deputado Bravo Nico, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é para responder já ao convite para a marcha nupcial, mas depois veremos.
Bom.
Ora, vamos lá ver. Ao Sr. Presidente, eu gostava de tentar, digamos, contribuir aqui para o esclarecimento de nós todos relativamente a algumas das coisas que foram aqui ditas que não correspondem exatamente à verdade. Primeira questão. Existem 103 territórios educativos de intervenção prioritária. Estes territórios educativos de intervenção prioritária envolvem mais do que 103 escolas, porque muitos destes territórios... Como? 104, ok. Envolvem mais do que 104 escolas, porque em cada território podem existir mais escolas. Existem cerca de 21 escolas ou agrupamentos de escolas com contratos de autonomia neste momento a decorrer. E para a vossa informação, existem neste momento 130 escolas ou agrupamentos de escolas envolvidos no programa Mais Sucesso, que tem duas modalidades, a modalidade Fénix e a modalidade Turma Mais. Estamos a falar de 253 escolas ou agrupamentos de escolas, no mínimo, que hoje, em Portugal continental, têm respostas que construíram no seu seio para enfrentar questões que têm a ver com insucesso escolar, abandono escolar e indisciplina. Esta é a realidade. É bastante diferente daquela que há pouco os meus colegas estavam aqui a dizer. Estamos a falar de 253, no mínimo, instituições escolares. 253 instituições escolares. Nós temos aproximadamente 1000 instituições. Portanto, estamos a falar de um número muito significativo, que é bastante superior às 19 ou 20 que há pouco diziam. Estamos a falar de 10 vezes mais. Segunda questão. Todas estas experiências que estão neste momento a decorrer são exatamente aquilo que há pouco a deputada Ana Drago reivindicava. São experiências. Aquilo que nós temos aqui em cima da mesa neste momento e que está acontecendo no terreno são experiências. Estão a ser testadas respostas que foram geradas nos territórios e que estão a ser acompanhadas e estão a ser avaliadas por instituições do ensino superior que têm contratos firmados com o Ministério para acompanhar e para avaliar estas experiências. E estas experiências, uma vez concluídas e objeto de avaliação, nós aí sim defendemos que aquelas que se considerarem como tendo sido as respostas positivas para enfrentar os problemas do insucesso, do abandono e da indisciplina escolares, essas sim possam ser generalizadas. Mas possam ser generalizadas não como chave na mão, como eu costumo muitas vezes dizer, mas ser generalizado o programa que envolve a possibilidade das escolas e os agrupamentos de escolas construírem localmente as suas próprias respostas. É talvez aqui a grande diferença que nós temos. Enquanto os senhores defendem a generalização do vosso programa, das vossas equipas e da vossa modalidade, aquilo que nós defendemos é a generalização da oportunidade das escolas darem as suas respostas aos seus próprios problemas. Esta é que é a grande diferença. E não é uma diferença, se me deixarem acabar, é uma diferença.
Quando eu toquei, já percebi que toquei no sistema nervoso central,
mas permitam-me que continue. Esta diferença faz toda a diferença, porque nós queremos generalizar uma resposta chave na mão de modalidade X para ser implementada tal e qual a pensamos, significa cercear as escolas e os agrupamentos de construírem com autonomia aquelas que são as suas respostas. E mais, ao generalizarmos a nossa modalidade, podemos estar, repito, a matar as respostas que foram construídas localmente pelas escolas e que estão hoje em curso. Esta é a realidade. Não, é que esta é a realidade que os senhores muitas vezes a desconhecem. Segunda questão. Caso os senhores não saibam, todos estes programas envolvem aumento de orçamento. É que nenhuma destas 253 escolas, onde neste momento estão a ocorrer este tipo de respostas, ficou com o mesmo orçamento. Não. Todas elas receberam reforço orçamental e todas elas receberam reforço de crédito horário de 30 horas por ano, o que significa, para quem não sabe o que é esta terminologia técnica, mas há aqui pessoas que percebem tão bem quanto eu, 30 horas de crédito horário anual significa a possibilidade de contratação de um técnico. E as escolas que geram respostas locais e que dão resposta eficaz aos problemas com que se confrontam têm hoje mais dinheiro e têm crédito para contratar técnicos qualificados nesta área. Mas a ideia é precisamente essa, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, é que tenham todas, mas que tenham todas a oportunidade de construírem conforme muito bem entenderem, de acordo com a sua própria realidade e com o diagnóstico que fazem lá no seu território dos seus próprios problemas. Nós defendemos liberdade para as escolas, defendemos autonomia para as escolas e estamos a apostar nessa autonomia e nessa liberdade e estamos a dar mais pessoas e mais dinheiro. Portanto, Sr. Deputado Rita Rato, quando afirma que tudo isto resulta em poupança, não resulta, Sr. Deputado, é exatamente o contrário. Nós estamos a gastar hoje mais dinheiro com as escolas onde estão a decorrer experiências de autonomia e de resposta através de projetos eficazes para combater o abandono e o insucesso. E o que nós defendemos é a generalização disto. E o Sr. Deputado Emílio Guerreiro me permitir continuar, sem interromper, para que eu possa ser escutado por todas as pessoas, como nós vos escutamos com atenção, talvez pudéssemos contribuir para isso. Portanto, para concluir, Senhor Presidente, nós concordamos ou não concordamos com uma abordagem multidisciplinar para este tipo de problemas? Sim, Senhor, que concordamos. Nós concordamos ou não concordamos que esta abordagem deve ser gerada localmente nas escolas e que deve ser apoiada e financiada? Sim. Nós concordamos que esta oportunidade possa ser generalizada a todas as escolas do sistema educativo? Sim. Nós concordamos que seja generalizada e incluída em sede do Estatuto do Aluno uma modalidade chave na mão, temos as maiores dúvidas. E mais, para terminar, imaginemos que isto ficaria tudo consagrado, como o PSD propõe, em sede do Estatuto do Aluno, e a questão que eu coloco é a seguinte: uma vez aprovado este Estatuto, e uma vez também em funcionamento este Estatuto, qualquer alteração a fazer à orgânica destas equipas, qualquer alteração à sua composição, qualquer alteração ao tipo de técnicos qualificados que nelas intervenha, etc., suscitaria sempre uma alteração legislativa ao Estatuto do Aluno. O que não nos parece muito razoável, porque uma coisa não tem a ver com a outra. O Estatuto do Aluno tem a ver com direitos e com deveres dos alunos e equipas multidisciplinares ou gabinetes de integração ou projetos de mais sucesso, ou seja lá o que for, tem a ver com respostas educativas das escolas, com contratação ou não contratação de pessoal qualificado e com gestão de recursos humanos e com gestão de recursos pedagógicos. São coisas complementares, mas não são a mesma coisa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho mais três inscrições para esta discussão. Eu acho que já estamos bastante esclarecidos no que diz respeito à posição de cada um. O Sr. Deputado Emílio Guerreiro queria fazer uma pergunta ao Sr. Deputado Bravenico, mas depois ele quer responder e se calhar passávamos a diante.
Eu penso que é uma pergunta que vai contribuir para o esclarecimento do debate e em função daquilo que foi dito aqui, a ideia que foi expressa aqui, ou eu terei percebido mal, o PSD até retira a sua proposta, porque se a ideia é que no Estatuto do Aluno...
Abdica. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Queres fazer uma pergunta ao PCP? Então eu sugiro que seja já, e eu depois só intervinho uma vez. Só interviria uma vez.
Já que andámos a falar em casamentos e em bodas, nesse caso o PCP que pede ao Bloco de Esquerda que lhe faça uma pergunta, qualquer coisa assim do tipo. Sr. Deputado Ana Dac, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, o que eu pergunto ao PCP é porque o PCP faça uma proposta de gabinetes pedagógicos de integração escolar em que define já a composição exata da equipa multidisciplinar. Ou seja, um técnico, outro de profissional, um animador sociocultural, um assistente social, um professor de escola. Ou seja, porque é que este tipo de elencos, devendo ter um conjunto de profissionais, não fica mais adaptável àquilo que é o tamanho da escola, o contexto? Faço-me entender? Muito obrigada.
Bem, Sr. Miguel Tiago, estamos ansiosos pela resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, ainda antes de responder à Sra. Deputada Ana Drago, queria apenas dizer o seguinte. Está muito claro, parece-nos cada vez mais claro, que o que está aqui em causa não é a solução legislativa, não é o enquadramento devido. Aliás, a última intervenção do Sr. Deputado Bravenico foi muito clara. Portanto, o que está aqui em causa não é se é ajustado ou não introduzir as equipas multidisciplinares no Estatuto do Aluno, é o facto do PS entender que não tem que haver equipas multidisciplinares e as escolas que conseguirem fazê-las fazem-nas. E, portanto, vir agora usar o argumento formal que já não joga com a última intervenção do Sr. Deputado Bravenico. Mas, Sr. Deputado Bravenico, deixe-me que lhe diga. Defender como defendeu uma coisa em que não acredita e argumentar como argumentou uma coisa em que não acredita é uma propriedade muito louvável num mestre de retórica, mas muito atraiçoante e muito perigosa num deputado, particularmente quando as pessoas o elegeram e gostavam de saber de facto em que é que acredita e o que é que defende. Porque tentar vir aqui fazer esse jogo de dizer que propor uma formalização de uma equipa é contraproducente para a escola, que o que fazem hoje gasta mais dinheiro do que se todas as escolas tivessem equipas. Foi de tal forma cilindrada a realidade, e estou convencido que aquilo em que o próprio Sr. Deputado acredita, que não nos pode deixar aqui outra nota, senão o PS não quer equipas multidisciplinares nas escolas. Deve ter algum problema com uma legislação transparente que garanta a todas as escolas o acesso a um meio essencial para a prosecução da sua missão, e prefere que as escolas continuem a disputar meios provisórios sob declaração de simpatia do Governo, como atualmente, de certa forma, se vai passando. Quando é TAPE tem, quando não é TAPE não tem, outras vão tendo porque estão ao abrigo do programa X, outras do programa Y, as outras não têm, a não ser que se arranjem e lá consigam os técnicos. E o que é certo é que a existência, fora ou dentro do Estatuto do Aluno, de uma lei transparente com o mínimo das condições necessárias para que as escolas possam prosseguir, independentemente até da dimensão e das propriedades dos seus problemas específicos, que possam ter e usufruir de um conjunto mínimo de meios técnicos e humanos para garantir a boa convivência escolar, parece-nos da mais elementar justeza. E, Srs. Deputados, termino dizendo o seguinte. O Estatuto do Aluno foi convertido claramente num código de instrução penal, num código de processo penal. Os senhores deputados que são autores de cada um destes artigos preferiram fazer uma abordagem exclusiva e quase estritamente penalizante, sancionatória, sem um único meio para o que o estudante esteja à altura de cumprir este estatuto. Este estatuto não consagra ao estudante como é que ele não consagra ao estudante os meios para que ele o cumpra. Não. Atribui-lhe um conjunto de obrigações que são iguais na Escola da Bela Vista e no melhor liceu do país. São iguais. E a exigência que vai ser colocada sobre os estudantes é igual. Mas meios para suprir a assimetria que se verifica entre o estudante da Bela Vista e o estudante do melhor liceu do país, não existe nenhum. Essa responsabilidade não é nossa. As escolas que se arranjem, cada uma na sua autonomia. E, portanto, parece-nos que estar a não contemplar pelo menos mecanismos de diminuição e mitigação dessas assimetrias neste estatuto não pode ser a desculpa, e essa desculpa é meramente formal. Quanto àquilo que a senhora, à pergunta que a senhora deputada Ana Drago nos colocou, nós obviamente fizemos a elencagem que considerávamos, de acordo com os contributos que recolhemos, ser a mais consensual e útil, mas obviamente que da parte do PCP há toda a disponibilidade para discutir se é esta, se é outra, se esta é o mínimo e se há possibilidade de contratar outro tipo de profissionais, mas portanto, parece-nos que neste momento a discussão central é se vamos ou não ter as equipas, e depois obviamente estaríamos disponíveis para discutir ponto a ponto cada um dos artigos, mas hoje parece que vamos estar por atacado e se calhar essa oportunidade não surgirá.
Sr. Deputado Amir Carreiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para dizer que algumas coisas. Desde já, que a tal rigidez que o Sr. Deputado Bárbara fazia referência, que queria evitar ao criar as equipas neste diploma, é exatamente aquilo que o PSD não propõe. O PSD propõe exatamente que as equipas sejam criadas em função das necessidades e da dimensão da área de intervenção. É isso que diz no ponto 2. E por isso, exatamente, não avançamos, ao contrário do que o Partido Socialista me pediu, não avançamos para uma composição rígida da equipa, exatamente por termos essa noção. Mas isso foi uma das coisas que nos foi pedido para que se pusesse aqui, que devia constar quantos assistentes sociais, quantos... e eu sempre achei que não. E penso que esse será, de facto, aqui um dos pontos que, em desacordo. Mas para dizer que a questão financeira é importante. A questão financeira é importante. E por isso é que nós propomos 10 equipas pilotos que estimamos, aos preços de mercado, que custem 1,5 milhão de euros por ano. No ano letivo. Não nos parece que seja uma coisa que desequilibre. E muito menos nos parece que esse seja um argumento que deve ser invocado, vindo de um partido que ontem votou que cada aluno devia levar um livrinho para casa, um impresso, com o regulamento e o estatuto, que custa mais ou menos isso, dependendo se for feito em papel couché ou não. Ou se for a cores ou não. Depois cai aqui na arbitrariedade. E em segundo lugar, eu até disse há pouco e mantenho depois de ouvir que se a proposta do Partido Socialista é que no estatuto do aluno deve constar que em cada agrupamento de escola pode aparecer ou deve ser criada uma equipa multidisciplinar, se for essa a necessidade entendida pela comunidade escolar, o PSD retira essa proposta, retira a proposta e inclui-se esse artigo ao Sr. Presidente, está feito, porque foi isso que o Sr. Deputado Bárbara disse. Por isso, se é essa, eu volto, e esta é a pergunta que eu queria fazer. Se a proposta do Partido Socialista é que deva constar aqui um artigo onde diz isso, então, sim senhor, estamos de acordo, e deixamos isso para regulamentar depois, não é de uma responsabilidade nada, é uma responsabilidade, é aquilo que o Sr. Deputado Bravo disse. Foi isso que ele disse, que eu ouvi perfeitamente. As coisas devem partir da base e devem ser definidas pelas coisas em função das necessidades. Então que fique aqui a tal generalização, o tal acesso que o Sr. Deputado Bravo dizia que deve existir. Colocado da base, então, ponha-se aqui um artigo. Em cada agrupamento de escolas, se a pedido deles, cria-se uma equipa multidisciplinar. Foi isso que o Sr. Deputado Bravo disse, e eu acho muito bem. Eu julguei que estava a contribuir exatamente para o debate responsável, porque acreditei, até algum tempo atrás, que o Partido Socialista, de facto, estava empenhado em que as equipas multidisciplinares aparecessem. Pô, enganei-me, não há problema nenhum, é vida, como dizia bem um ex-presidente do Partido Socialista. Sr. Presidente, eu pelo PSD queria terminar dizendo que estamos em condições de passar às votações, porque o mais que se possa fazer é só saber se o Partido Socialista responde sim a esta pergunta ou não, e pela nossa parte requeria que passássemos à votação das nossas propostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também só tenho a inscrição do deputado Bravo Dico e não aceito mais nenhuma inscrição, de modo que o Sr. Deputado Bravo Dico tem a palavra para seguirmos para a votação.
Sr. Deputado, era para responder um pouco ao deputado Miguel Tiago, mas uma vez que ele se ausentou, não teria oportunidade de lhe dizer que...
Naturalmente, o Sr. Deputado
Rato possa transmitir. É que, no fundo, eu não aceito e rejeito qualquer juízo que possa ser feito acerca da relação que existe entre o que eu penso e o que eu digo. Porque essa relação entre o que penso e o que digo é uma coisa tão íntima que eu duvido que alguém conheça exatamente, a não ser eu. Portanto, eu rejeito completamente e repudio qualquer juízo de valor que alguém faça acerca dessa relação. Primeira questão. Eu nunca faço isso, nem nunca farei isso em relação a ninguém, porque parte do princípio básico de que as pessoas são sinceras e honestas quando se expressam. E mais, E mais, devo dizer, Sr. Presidente, e através da Sra. Deputada Rita Rato, que sempre me conheci pensando livremente, falando livremente e agindo responsavelmente, fazendo aquilo que digo, que é aquilo que eu penso. E quem quiser ir procurar o meu currículo vai ver e vai reparar, e não adiantaria mais que em relação mesmo a estas questões do incesto e do abandono, parte significativa da minha vida foi exatamente dedicada a tudo isto. Portanto, eu estou aqui a dizer aquilo que penso, aquilo em que eu acredito, e é também aquilo em que eu exerço profissionalmente a minha atividade, embora não seja para aqui relevante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar às votações. Vamos seguir a ordem do guião, começando pelo artigo 6, em que há dois pontos que ficaram adiados. O artigo 6º, página 8 do guião. Bom, e é o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Aqui há dias eu tentei fazer uma coisa desse tipo, zangaram-se comigo. Bom, mas de facto isso é realista, não é? Assim que eu entendi também. Senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda acaba de apresentar uma proposta no sentido de não se seguir para a votação à ordem do guião, mas as propostas de cada grupo parlamentar. Porque assim, a partir do momento em que alguma seja... em que alguma seja aprovada, automaticamente anula as outras sobre a mesma matéria. Há consenso sobre esta metodologia? Então, nesse caso, vamos começar pela proposta de alteração para o artigo 8º do CDS. Tenho a impressão que a senhora Teresa me roubou. Ah, está aqui. Artigo, foi distribuído agora que vai substituir uma que já tinha sido. Proposta de substituição apresentada pelo CDS. Mas é mesmo só uma pergunta, porque agora estamos em votações.
Eu só preciso para perceber que quem é que faz este levantamento nas escolas onde não existem os serviços de psicologia e orientação? Há aqui uma tarefa que é incumbida, digamos, aos pós, não é? Agora, nós sabemos é que são uma minoria os que existem, não é? E é só para perceber quem é que faz, vamos, este levantamento e esta tarefa.
Sr. Deputado Emílio Herrera, esta proposta foi feita com base no ponto 2 do atual estatuto que já prevê precisamente esta matéria.
Eu mantenho a pergunta porque não sei quem faz.
É
o atual estatuto, não somos nós.
Pronto, está esclarecida a dúvida do Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Passar à votação. Votos a favor da proposta do CDS? Votos contra? Abstenção? Portanto, está aprovada com os votos do PS e do CDS, os votos contra do PSD, abstenção Bloco de Esquerda e PCP. Portanto, aprovada. Passamos agora à proposta de alteração do PCP para os artigos 49 e 49A, que no seu conjunto, não é? Não é, é o artigo todo. Quer fazer uma pergunta sobre a condição dos trabalhos? Tenho a palavra.
Embora votemos agora por atacado, se alguma das propostas em conjunto passar, depois teremos possibilidade de discutir ponto a ponto, cada uma delas, aliás, teremos de fazer a votação ponto a ponto, para confirmar isto, não é? Se uma destas propostas agora em bloco passar, depois poderemos... Não, porque a nossa posição de voto agora nesta fase pode depender de termos ou não a oportunidade depois de discutir cada um dos pontos que compõem cada proposta.
Vou chamar para uma discussão na secretaria. Bom, então... Se não houver discordância dos outros grupos parlamentares, passamos à votação do artigo 49, a proposta de alteração para o artigo 49 do PCP, execução das medidas disciplinares. Sim. Tem? Já tem. Como? Sim. Podemos votar os dois artigos em conjunto? Não supõe. Então, nesse caso, vamos votar a proposta para o artigo 49 e um aditamento, que é o artigo 49A. Votos a favor? Votos contra? PSP, ST, CDS. Abstenção? Portanto, está rejeitado com os votos contra do PSP, ST, CDS. Votos a favor do proponente, abstenção do Bloco de Esquerda. Agora passamos para as propostas de alteração do PSD, que incidem sobre vários artigos. Teremos que fazer a votação artigo a artigo, mas no caso do artigo 6º é só dois pontos. Quero votar tudo junto? Bom. Ok, portanto, toda a proposta... Não, é como há aqui alguns casos que eram só uns artigos que já foram... números que já foram votados, pensei que quisessem... Muito bem. Então, proposta em bloco do PSD. Votos a favor? Votos contra? Abstenção? O CDS é contra. Portanto, a proposta foi rejeitada com os votos contra do PS e do CDS, votos a favor do PSD e a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. É a favor? PCP. Bom, não altera o resultado, apenas altera a relação de forças. Passamos agora às propostas do Bloco de Esquerda, relativas ao artigo 22º, o 6º A e o 44º A, que são aqueles que têm a matéria equipas disciplinares, pluridisciplinares. Multi, pluri, bom, é uma questão de étimo. Votos a favor? Votos contra? Abstenção, não é? Portanto, é rejeitada com os votos contra do PS, PSD e CDS. Votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. E no que diz respeito às equipas multidisciplinares, estamos feitos. Feitos no sentido completos. De perfeitos. Bom, agora é já que há bocadinho se falou nos casamentos, agora é como se diz nos casamentos. Quem falou até agora, cala-se para sempre. Foram entregues de propostas, novas propostas de alteração do PS e do CDS, estão distribuídas. São quatro folhas. E agora vamos seguir a ordem do guião. Bom, Eu acho que é justo que possa haver uma pergunta ou outra, mas o máximo um minuto, Sra. Deputada, para efeito de gravação.
Eu gostava de perguntar à Sra. Deputada Paula Barros e ao Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, porque é que no seu ponto 3 utilizam a palavra penas aplicadas? Nós estamos a falar do Estatuto do Aluno, há medidas disciplinares sancionatórias. A expressão penas é uma expressão aplicada no âmbito do processo penal e do sistema judicial. E, portanto, eu, enfim, gostava de contribuir para a elaboração deste estatuto e não permitir que houvesse o agravamento das penas aplicadas. O Estatuto do Aluno não determina penas, a não ser que isto seja uma recomendação aos juízes para incluir em código de em código penal.
Já percebemos a sua dúvida, Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, eu acho conforme a própria leitura do ponto 3 diz que, nos termos da lei, as agressões praticadas sobre os professores no exercício das suas funções ou por causa delas determinarão o agravamento das penas aplicadas. Isto é a mera transcrição daquilo que está no Código Penal em termos de agressões praticadas sobre os professores.
O Estatuto do Aluno está a remeter para...
Não está a remeter, está a pôr aqui no Estatuto do Aluno aquilo que já hoje existe, que é o agravamento das penas por agressão a professores.
Suponho que seria uma pena, como em qualquer situação, que uma pessoa agrida outra. Sr. Deputado Miguel Tiago pediu a palavra também, um minuto.
É menos do que isso. O CDS tem razão na perspectiva que está a ter, embora nós não concordemos minimamente com... Mas compreendemos a utilização da palavra pena. Apenas dizer o seguinte, não nos parece de todo adequado que, através do Estatuto do Aluno, se vão agravar penas que estão previstas no Código Penal. Pronto, muito bem. Mesmo que já estejam agravadas no Código Penal. Não nos parece, até porque seria uma experiência legislativa muito perigosa.
Bom, senhores e senhores deputados, feitas as perguntas e dadas as respostas, passamos à votação. Votos a favor da proposta conjunta do PS e CDS. Votos a favor? Votos contra? Portanto, está aprovado com os votos a favor do PS, PSD e CDS. Votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. PSD votou a favor. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado. Para efeitos de data, de registro, é importante a solução de voto, que nesta matéria do que diz respeito à autoridade do professor, o PC vota contra, vota a favor deste artigo e, de facto, lamenta que a Comissão e que alguns partidos não queiram ir mais longe, ainda não foste a autoridade, tendo inviabilizado aquilo que era a nossa proposta da presunção de verdade aplicada ao professor, que volta a dizer, e para efeitos de ata, que é decalcada exatamente, textualmente, aquilo que é o Estatuto do Deputado, ao contrário do que as pessoas, enfim, foram dizendo. E por isso votámos este, lamentamos e queremos fazer esse registro, é que não se tenha ido tão longe quanto se devia na proteção da autoridade do professor.
Deputado, está feito o registro para a declaração de voto para a ata. Passamos agora ao artigo 21º, proposta de substituição apresentada pelo PS e pelo CDS. Essas foram novas agora. Já localizaram? É que não foi distribuído. Mas ele já foi distribuído, não foi distribuído hoje. Essa já cá estava. 21º. É o que eu tenho aqui. Estava adiada. Porque escapou aqui no guião. Tem razão, Sr. Deputado. Está adiado. O artigo 10º. Pelo menos é a indicação que tem aqui no guião. Mas é, deve estar ali no pacote que foi distribuído. É em papel da Assembleia. Estamos em condições de votar. O PCP não está a fazer o trabalho de casa, está a perder qualidades. Estamos em condições de votar. É uma proposta. Estamos em condições de passar à votação? Bom.
Sr. Presidente, o CDS-PP retira a sua proposta e, portanto, o texto de substituição e apoia o texto de substituição.
A favor da...
Portanto, a proposta do CDS é retirada porque há uma proposta, um texto de substituição. Então, passamos para, no artigo 21º, a proposta do PSD. Pergunto se fazemos a votação do artigo no seu conjunto ou se alguém requer separação. Só o número 1 e o número 2. É isso que consta? Então, porque os outros já estão resolvidos. Então, relativamente ao artigo 21º, números 1 e 2. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Portanto, foi rejeitado com os votos contra do PS e do CDS, votos a favor do PSD, a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora passamos à proposta do Bloco de Esquerda. Está aplicada. A favor do PSD, contra o PSD, e abstenção do PSD. Bom, portanto, a proposta foi rejeitada com os votos do PS e do CDS, a favor do PSD e a abstenção do Bloco de Esquerda e PCP. Passamos agora à proposta de alteração do Bloco de Esquerda, também para os pontos 1 e 2. Votos a favor? Votos contra? PSP, SD, CDS, não há abstenções. Portanto, está rejeitada com os votos contra de PSP, CDS e os votos contra, a favor do Bloco de Esquerda de PCP, sem abstenções. Agora, o artigo 21º relativo à alteração vinda do Governo. Temos que votar. Votos a favor. Sr. Deputado de Bravnico, tem a palavra.
É uma coisa muito rápida e é só uma vez. É para informar a Comissão que nós iremos votar contra a proposta do Governo, não porque não concordemos com ela, mas porque subscrevemos uma proposta de substituição com o CDS que melhora, digamos, de forma significativa as propostas que estavam aqui em cima da mesa. E esta justificação aplicar-se-á nas restantes situações equivalentes.
Se diz em fenologia, é de passivo. Então, nesse caso, a proposta do Governo... Bom, então, é a proposta do Governo para o artigo 21º, votos a favor, votos contra, abstenções, abstenção do Bloco de Esquerda, PCP, e votos contra do PS, PSD e CDS. Então, passamos agora à proposta de substituição, apresentada pelo PS e pelo PSD. Apelo.
Olha, Sr. Presidente, peço imensa desculpa. Eu esqueci de ler a parte final deste livro. Eu voto contra. O Bloco de Esquerda vota contra a proposta do Governo.
Vota contra a proposta do Governo? Não sabe. Está em muito boa companhia, mas. Bom, então correção dos resultados da votação, votos contra do PS, PSD, CDS e Bloco de Esquerda, votos abstenção do PCP. Passamos agora à proposta de substituição apresentada pelo PS e pelo CDS. Votos a favor? Votos contra? Abstenção. Portanto, foi aprovada com os votos do PS e do CDS, com os votos contra do Bloco de Esquerda e a abstenção do PSD e do PCP. Pronto, e já temos este artigo resolvido. Agora passamos para o artigo seguinte, 22º, efeitos das faltas. Já é. Eu entendo essa situação, mas como compreenderá, a gente tem quórum e tem que continuar a votação. Não, Sra. Deputada, no meu entendimento, a sua ausência da sala não é por razões parlamentares.
Houve um entendimento pelo trabalho desta Comissão e com todas as reuniões que têm sido agendadas, que se fazia um esforço dentro da capacidade de trabalho de todas as pessoas e os seus compromissos para que fosse possível os diferentes grupos parlamentares estarem presentes. E é esse o entendimento. Porque senão, bom, então não podem ser marcadas reuniões para horários absolutamente extraordinários e eu não teria dado a minha concordância. Eu estou a tentar colaborar com o trabalho da Comissão dentro das minhas possibilidades e tentando que nenhum deputado seja prejudicado. Mas creio que houve este entendimento.
Sr. Presidente,
dos entendimentos que foram feitos, no entanto, há um entendimento que é a figura do deputado suplente. Quando um deputado não pode estar, há os suplentes que acontecem todos os números. Esta é a minha posição, a não ser que a Comissão entenda de outra maneira. O Sr. Deputado José Manuel Rodrigo.
Sr. Presidente, a Sra. Deputada Ana de Arago revelou-nos já a semana passada e esta semana que tinha esse problema com o programa de televisão, o que é perfeitamente compreensível, e tinha ficado decidido que iríamos até às 22 horas hoje. Portanto, eu presumo que se houver alguma celeridade, e se a Sra. Deputada não se tiver que ausentar antes das 22, que conseguimos concluir os nossos trabalhos dentro de 15 minutos, que é que lhe faltam para as 22.
Sr. Ademir Rei?
Eu já me perco mais sempre, só para dizer de facto que a Sra. Deputada tem razão naquilo que diz, que é o que está convencionado, que nas quintas-feiras à noite nós terminaríamos a tempo dela ir para um programa televisivo. Foi assim a semana passada. E por isso é que tinha ficado prevista a possibilidade de fazermos a reunião amanhã à tarde.
Aceito a posição, aceito obviamente, aceito o compromisso da Comissão, embora não concordo com ele. Com certeza, então. Está. Deduzo que o CDS retira a sua proposta. Relativamente à proposta do PCP, votos. Artigo 22º. Votos a favor? Votos a favor? Pois está. Portanto, está. Agora a proposta do PSD. Votos a favor. Proposta do PSD. Votos a favor. Artigo 22º.
Muito bem,
o PCP que estava prejudicado.
Votamos a favor, Sr. Presidente.
Portanto, votos a favor. PSD, Bloco de Esquerda. Votos contra. Votos contra. PS. CDS, qual é a posição de voto CDS? Contra. PCP.
Nós esquecemos a relação. Em relação a esta proposta, nós queríamos pedir que fosse separada, porque votamos contra a proposta do PSD na alínea C e abstemos-nos nas restantes, se for possível.
Bom, mas vamos acabar a votação do PSD. Nesse caso é uma confusão. Ah, do PSD. Ah. Não, o PCP está prejudicado. Portanto, então, o PCP, a linha C, a linha C do número 3, votado em separado. Então, muito obrigado. Então vamos votar todo o texto do artigo 22º da proposta do PSD, exceto a linha C do número 3. Votos a favor? Votos a favor? Deduzo que o PSD vota a favor. E o Bloco de Esquerda também, não é? O contra PS e CDS, o que eu tinha... PCP, abstenção. Não, o artigo 12, 7 à linha. Agora passamos, portanto, foi aprovada com os votos a favor do PSD. Não, é rejeitada. Com os votos contra do PS e CDS, os votos a favor do PSD e do Bloco de Esquerda e a abstenção do PCP. Agora vamos votar à linha C do número 3, da proposta do PSD para este artigo. Bom, mas como foi pedida a separação? Sim. Sim, ela depois não iria ser aprovada isoladamente, não é? Mas... Fica prejudicada. Agora vamos votar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda para o mesmo artigo. Eu pergunto se podemos votar o artigo no seu conjunto ou alguém requer a separação. Em conjunto. Votos a favor? Votos contra? Sim. Do Bloco. Votos contra? PS, abstenções? O PS e abstém-se? O CDS? Não, o CDS deve estar contra, que tem é contra, não é, que tem proposta. Portanto, é rejeitado com os votos contra do PS e do CDS, votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda e a abstenção do PSD. Proposta do Governo. Vamos votar, votos a favor, pela mesma ordem de ideias que foi apresentada há pouco, ninguém vota, votos contra PS, CDS, abstenção e Bloco de Esquerda, e PCP, o PCP há bocadinho votou, PCP, não é? E o PSD abstém-se. Então, está rejeitada a proposta do Governo com os votos contra do PS, CDS, Bloco de Esquerda e PCP e a abstenção do PSD. Agora passamos à votação da proposta de substituição. Efeitos ultrapassados em delimite, as faltas injustificadas, apresentada pelo PS e pelo CDS-PP. Também votamos toda a proposta no seu conjunto. Sr. Deputado Emílio Reiro.
Eu pedi aqui um esclarecimento aos autores da proposta. No ponto 2 diz que os alunos do segundo e terceiro ciclo, não é? Quando violam o limite das faltas, eles têm que fazer um plano de nível de trabalho que incide sobre todas as disciplinas do nível que frequenta. Ou seja, independentemente de ter ultrapassado, vamos traduzindo isto em um caso prático, um aluno do sétimo ano ultrapassou o limite de faltas a matemática. Mas às outras disciplinas já. E aqui tem que fazer um plano individual sobre todas as disciplinas que tem. Enquanto que no número 3, para o secundário, prevê uma situação diferente, onde, digamos, o plano individual incide só sobre a disciplina ou as disciplinas ou onde ele ultrapassou o limite de faltas. Eu quero me parecer que isto é um bocado contrassenso e penso que dificultará até, digamos, a recuperação do aluno na disciplina onde faltou. Um aluno do sétimo ano que faltou mais a matemática e vai ter que fazer um plano individual, a matemática, a história, a portuguesa, a inglês, quer dizer, não sei se a ginástica, a desenho, é todas as disciplinas que ele frequenta. Penso que agora, não sei se isto é um equívoco ou se não é, mas de qualquer maneira nós estamos em condições de votar porque não concordamos com isto, como é óbvio, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação. Deputado Bravo Nico.
Sr. Presidente, vou solicitar só que sejam interrompidos os trabalhos só durante 15 ou 20 segundos, porque eu acho que há ali alguma razoabilidade no argumento e podemos aqui discutir.
Pedido pela Comissão, então neste caso interrompemos até amanhã, porque o Sr. Deputado Ana Drac tem que se ir embora. Amanhã às 9 da manhã estamos todos aqui para acabar a votação. Senhora Deputada, as pessoas não podem estar em vários sítios ao mesmo tempo. Mas uma coisa é um deputado faltar uma reunião de uma Comissão. Eu sei que é comigo, mas é trabalho parlamentar. Uma coisa é termos que faltar a uma atividade parlamentar para estar noutra atividade parlamentar, outra coisa é termos que faltar a uma coisa que não é parlamentar e alterar, adiar os trabalhos parlamentares por causa disso. Eu não concordo com isso. O Bloco de Esquerda tem direito a pôr o seu deputado substituto nesta
comissão. Eu acho que tem que haver alguma ponderação sobre a forma como se diz que os diferentes deputados organizam os seus compromissos que são da área política. Ou seja, a minha participação na RTP não é para comentar a vida dos famosos, não é para pensar sobre flores, não é para ter meu prazer. É, eu tenho responsabilidades políticas e é isso que eu debato na televisão. E considero isso como uma função política e como trabalho. O entendimento do Bloco de Esquerda sobre o funcionamento dos tempos desta comissão foi sempre que esta comissão reunisse com aquilo que é a disponibilidade e o compromisso e a capacidade de trabalho dos diferentes deputados. Que nos grupos parlamentares mais pequenos, devo eu assinalar, é um trabalho bastante superior a grupos parlamentares que têm muitos deputados. Tantos deputados que podem uns estar nos momentos e outros não estarem noutros momentos.
Apesar do entendimento
de tudo isso... Dá-me licença, Sr. Presidente, que eu estou a falar e, portanto, peço-lhe que respeite a minha intervenção.
Senhora Deputada, eu sempre
aquilo
respeitei,
a...
mas é a mim que compete tirar e dar a palavra, enquanto estivermos em reunião de comissão. O assunto está encerrado.
Dá-me licença que termine a minha intervenção.
Pode continuar, no entanto, acho que já ultrapassámos, porque há aqui muita coisa que tem que ser discutida e não é por aí.
Então vamos por onde?
Senhora Deputada, as comissões, cada grupo parlamentar tem exatamente o mesmo número de suplentes em cada comissão. É para isso que existem os suplentes. Imaginemos agora que o Partido Socialista, todos os deputados do Partido Socialista, resolviam neste momento ir fazer trabalho político para onde estavam. E para onde quisessem ir, tinham exatamente o mesmo direito que a senhora deputada tem de ir agora para a televisão. Não contesto esse direito.
Por isso mesmo o que acontece
é o facto do Bloco de Esquerda não aproveitar a possibilidade que tem de usar o seu deputado suplente nesta comissão.
Senhora
deputada,
cada
foi uma decisão da comissão, eu acato-a, mas acho que é
cada
errada.
Cada vez que o grupo parlamentar do PS sugeriu a suspensão dos trabalhos desta comissão durante minutos ou o adiamento para o dia seguinte, todos os grupos parlamentares consensualizaram essas interrupções pelas necessidades de trabalho específica de um grupo parlamentar maior e que sustenta o governo. Ou seja, houve sempre uma vontade de cooperação para que todos possam fazer e cumprir as suas responsabilidades. O Sr. Presidente hoje, que não esteve presente noutras comissões e noutros trabalhos que tivemos nesta comissão, entendeu que o pedido do Bloco de Esquerda para que hoje houvesse uma suspensão às 10 da manhã é absolutamente abusivo. Eu acho que essa interpretação é profundamente injusta e é por isso que lhe estou a dizer isto desta forma, porque o Sr. Presidente não esteve noutras sessões de trabalho que nós tivemos e não houve problemas com isso. Houve suspensões e adiamentos. Toda a gente tentou fazer aqui assim um arranjo de trabalhos para que ninguém ficasse prejudicado nas suas responsabilidades políticas. E, portanto, a sua forma de entendimento do pedido do Bloco de Esquerda, eu devo-lhe dizer, considero muitíssimo injusta.
Deputado Bravo Nico, tem a palavra.
Sr. Presidente.
Sim, já tenho. Sr. Deputado Miguel Tiago tinha pedido a palavra antes. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós não queríamos fazer esta discussão enquanto ainda tivéssemos tempo útil da parte da Sra. Deputada Ana Drago. Nós, da parte do PCP, apenas para clarificar, Sr. Presidente, não temos... Entendemos que a partir do momento em que a Comissão assentou neste método e que foi, de facto, assim que foi concordado, que ele deve ser cumprido, e a Sra. Deputada Ana Drago tem razão ao exigir que se cumpra, porque foi esta a combinação. No entanto, logo no início, o PCP disse, não é... por ter sido o comportamento do BE ou do PS ou do PSD, porque, senhores deputados, houve aqui atrasos nestes trabalhos que se deveram a vários grupos parlamentares e, por acaso, estamos à vontade. Por acaso, também podia ter-se devido a algum atraso do PCP. Estamos à vontade para falar porque nunca foi o caso. Mas houve aqui vários atrasos, inclusivamente porque não havia um deputado específico do Partido Socialista, um deputado específico do Partido Social Democrata, e houve atrasos significativos. Significativos. No entanto... tendo em conta que houve um acordo para que os trabalhos pudessem decorrer com estes deputados presentes, não nos opomos neste caso específico. Mas, Sr. Presidente, que fique claro que o PCP não subscreve esta metodologia e que os deputados suplentes são, de facto, para ser utilizados, mas é para o BE como é para os outros partidos quando não está presente o deputado. Porque, senão, o partido que é cumpridor é o partido que é penalizado. E, Sr. Deputado, Sr. Presidente, nós ficámos, os senhores deputados da Comissão, por várias vezes, não fomos só nós, foram vários deputados da Comissão, a olhar para o boneco à espera de alguns senhores deputados. Pronto. Não criticamos, de facto, a metodologia ter sido esta, embora a acatemos e pronto, e queremos ajudar e todos, neste momento, estamos certos que querem fazê-lo.
Eu não quero estar a impedir a senhora deputada Ana Drago de... Não, não, mas... Não, 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 mas isso está...
Senhora deputada, eu sempre...
Isso está claro que...
Senhora deputada, eu disse desde o início que respeitava a decisão da comissão. O que não concorda com ela, isso não concordo. Portanto, é evidente que não há votação. Eu já disse que está adiada para amanhã às 9 horas. Mas agora há declarações que estão...
Eu já estava a comentar, partindo do princípio, que os trabalhos de votação não iam prosseguir. Por isso é que estou a fazer com tanta vontade, sabendo que já não estou a impedir a deputada Ana Drago de ir.
Amanhã às 9 horas... Exato.
Pronto. Permita-me só terminar, Sr. Presidente. Dizer que, embora tenhamos concordado a título excepcional para esta metodologia, não subscreveremos no futuro qualquer tipo de entendimento que não faça uso dos deputados suplentes. Porque a minha camarada Rita Ratos não pode estar sempre presente, foi ver com deputados seus camaradas da sua substituição, o mesmo fiz eu, e alguns deputados de outros partidos assim o fizeram. E, portanto, fazer depender o funcionamento de uma comissão de um deputado específico, em função da sua tarefa, não nos parece correto. Porque, Sr. Presidente, a próxima vez que vier cá o Ministro do Ensino Superior e eu não puder vir, eu vou dizer, não, ele venha no outro dia porque a Rita Rato não pode vir fazer essa reunião. Não é? E não nos parece de todo adequado ao funcionamento e às necessidades parlamentares.
Sr. Presidente, às 9 da manhã...
Deputado Ferreira Gomes, tem a palavra.
Eu só queria muito rapidamente dizer que algumas destes atropelos aos procedimentos mais canónicos que foram da minha responsabilidade enquanto estive a presidir e que não transmiti isso ao Sr. Presidente, da Comissão e confirmar que o deputado Miguel Tiago tinha já chamado a atenção, creio que informalmente, foi que off the record, sem gravação, justamente o que disse agora, que não concordava. Agora, pareceu-me que numa votação complexa como aquela que estávamos a enfrentar, que... poderia haver vantagem nesta informalidade, com o sacrifício que tivemos de suportar ao longo destes dias, porque já mantivemos algumas paragens no princípio das reuniões, durante as reuniões e agora no fim da reunião, por esta razão.
Obrigado. Sr. Deputado Bravo Nico.
Sr. Presidente, há aqui duas questões que eu acho que têm que ser salvaguardadas. Por um lado, houve de facto um entendimento entre nós todos no início destes trabalhos, no sentido de agilizar os nossos, digamos, o nosso...
Senhores deputados, quem não quiser ouvir, agradeço que tirem condições. Não, a reunião ainda não terminou, porque ainda estão deputados que pediram votação. Ainda estão a ser discutidos, que... Sim, claro. É só para podermos ouvir. Deputado Bravo Nico.
Sr. Presidente, houve de facto um entendimento entre nós todos no início deste trabalho de estatuto do aluno, no sentido de serem criadas algumas regras consensualizadas entre todos, e foi isso também, digamos, o entendimento do Sr. Presidente em exercício na altura com o qual nós concordamos. Portanto, há aqui de facto esse entendimento, e da nossa parte nós estaremos cá amanhã às 9 da manhã para fecharmos este capítulo do estatuto do aluno. E pronto.
Eu queria ainda, sobre esta matéria, quero agora, com mais objetividade, de facto, o Sr. Vice-Presidente tinha-me dado conta dessa decisão e, obviamente, a catalogia, mas eu achei que devia dizer isso. E, portanto, a Cátia, porque foi uma decisão, eu, pessoalmente, não concordo com ela, porque acho que os deputados, o PCP tem dois deputados, estão dois aqui. O Bloco de Esquerda tem dois deputados, uma vez vem um, outra vez vem outro. É uma opção. Agora, há um substituto. Esse não, pode, não acho que seja um princípio correto, os trabalhos agendados da Comissão serem adiados ou serem interrompidos, porque um deputado, seja ele quem for, tem que ter um programa na televisão. Pronto. Portanto, este é um princípio e acho que deve ser assim. Portanto, levantei o episódio para que seja devidamente ponderado. Além disso, nós sabíamos que a reunião era para começar às 8. Bom, era para começar às 7h30, mas pronto, mas a mim foi-me dito que era às 8. De qualquer maneira, para acabar às 10, só quando estávamos a aproximar das 10 horas é que a senhora deputada Ana Drago disse que tínhamos que apressar porque tinha que se ir embora. No entanto, ela tinha usado a palavra 3 vezes com tempo limitado. Portanto, as pessoas não podem ter a chuva na eira e o sol no naval, ou como seja o contrário, no naval. Portanto, não pode, o regimento não pode ser útil só quando nos é favorável. Portanto, daqui por diante, um deputado que não possa estar presente faz substituir, só seja substituir, desde que haja quórum quantitativo, é assim que funcionaremos. Amanhã às 9 horas estaremos aqui, nesta sala ou noutra, como veremos.